Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao segundo Pipocast. Uma salva de palmas,
Pipocast. É isso aí.
Eu queria dizer aqui que o tema de hoje é o filme do Coringa. E eu estou com medo de ser o primeiro brasileiro a ser morto num podcast ao vivo.
Por quê? Qual que é a treta, Rodi,
o filme do Coringa? Eu não sei, cara. Não, eu tô com medo porque eu acho que você tá num clima meio Coringa.
Ah, eu tô num clima meio Coringa?
Tá numa... acho que tá tarde, eu não sei. Não, já tá me assustando um pouco, assustando a audiência também. Bom. Eu queria que vocês mandassem as suas sugestões, comentários, coisas interessantes para o e-mail, porque eu descobri que é assim que faz em podcast, é num e-mail.
Achei a caixa postal.
Que é o pipocast@blues.ag, que eu criei. Vocês mandem o que vocês estão achando do podcast,
a gente
uma mensagem,
ler.
Alguma história engraçada, daí a gente vai ler aqui, porque eu tô tentando entender como é que funciona e é assim que eles fazem.
É, às vezes uma pergunta gera uma pauta pro podcast. Isso. Às vezes você quer saber alguma coisa, a gente lê aqui e vai a conversa inteira.
Você está ouvindo o Pipocast, o podcast do Pipocando.
Cara, a gente resolveu falar desse filme porque esse filme deu pano pra manga, não deu?
Eu acho, cara. Eu fui assistir, eu fiquei impressionado. Filmaço, bombou.
É isso, fim do podcast. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não, tô brincando, gente. O filme do Coringa, ele foi impressionante. Acho que pegou todo mundo meio de surpresa. Porque, teoricamente, é um filme de heróis, né? É um filme do universo dos heróis, dos quadrinhos. E aí as pessoas não esperavam ir pro cinema e ficar em choque. Não é? Eu acho que... É por isso que esse filme ganhou essa dimensão. Porque é um filme que... Tá num universo mais de cultura pop, mas fala sobre temas sérios e mostra muita violência. Então as pessoas às vezes assistiram Marvel ali, assistiram um filme da né? Um filme mais bonzinho, que chegaram no cinema pra assistir Coringa achando que ia ser de boa e tomaram o quê? 5 tabef na cara.
Eu acho que teve isso, né? A galera foi assistir, foi um público que tava esperando que fosse um filme da Marvel. E aí chegou lá e viu um filme... extremamente complexo, cabeça, legal, um filme, eu achei cinemão, assim.
E pesado. Né?
Pesado, mas assim, pra mim não é tão pesado, pensando, pô, já teve vários filmes sobre psicopatas, outros filmes que são bem pesados, mas o cinema é assim, né? Mas pra quem tá acostumado a assistir filmes mais leves, talvez tenha tomado aí um soco no estômago. Mas eu achei que foi bom, cara, foi um dos melhores filmes que eu assisti até agora com a temática herói, vilão... Essas coisas realmente, eu acho, pra mim, abriu um precedente aí da gente começar agora a ver uma resposta, quase uma resposta, foi sincronizada, mas não foi, né? As críticas do Coppola, do Scorsese, de que filme de herói não era cinema. Aí, de repente, vem esse filme aí, isso aí é uma resposta pra eles, Rolandinho?
Eu acho que pode ser uma resposta, até porque eu acho que esse filme, ele se encaixa nesse universo de heróis, porque é um vilão muito conhecido, acho que é o vilão mais consagrado da história, que é o Joker. Inclusive, a história do Batman vive sendo recontada no cinema, é uma coisa que eu sou um pouco contra. Mano, vamos contar outras histórias, velho. De novo, Batman, de novo, esse negócio, no beco, leva o tiro lá, fica sem pai. É, sempre essa mesma coisa, mas... Por um lado, o filme é muito inventivo, porque eles usaram esse público todo que esse personagem tem e toda essa abertura que esse universo traz pra trazer um temas sérios e um cinema um pouco menos óbvio, digamos assim, que é o que o nosso amigo Scorsese criticou tanto lá no texto dele. Então, acho que esse é o maior mérito do filme, é ser ousado e trazer coisas que não, enfim, que as pessoas não esperavam ver num filme desse gênero.
E acho que é um filme que ele funcionaria também se não fosse o Coringa. Por isso que ele é um filme tão forte. Se fosse um filme sobre uma pessoa lidando com a sua loucura e como a sociedade corrompe a pessoa, um palhaço normal, não fosse o Coringa, se eu chamasse outra coisa, já seria um filme muito bom. Seria um filme genial, um filme muito legal, onde você vai vendo. É assim, tem uma coisa nesse filme que é legal, cara, que em outros filmes acontece também, mas não é tão bem feito, que é você comprar o lado do vilão, né? Porque você vê as motivações que levaram ele a se tornar um vilão.
Uhum.
E você se identificar com ela. O filme, ele é malandro fazendo isso, né? Isso é bem proposital, assim, bem, eu acho que é bem explícito no filme. Que ele faz com que você crie uma simpatia pelo vilão, no caso. E você fica com aquela sensação de que, tipo... Puta, cara, isso já aconteceu comigo, entendeu? Então, o filme explicitamente faz isso. Todo mundo já passou...
Cria uma empatia pelo cara.
É, todo mundo já foi humilhado por alguém na vida. Todo mundo já sofreu bullying. Todo mundo já passou por situações onde você acha que você tá sendo completamente injustiçado. Que você não consegue ver uma luz no fim do túnel. E aí você entra num desespero. Muita gente já passou por isso, né?
Uhum.
E o filme, então, ele retrata isso. Então, você fala, cara, isso aí eu sei o que ele tá sentindo. Eu já passei por isso. Então,
e é uma escada, né? Ele vai ficando cada vez pior. Ele vai se afundando cada vez mais numa situação, né, desesperadora. E, assim, essa foi a principal crítica dos puristas, das pessoas que conheciam a história dos quadrinhos. Porque o Coringa sempre foi um personagem que não tinha motivação. Ele era louco. Ele é tipo caos, entendeu? A motivação dele é caótica. Então, esse filme, ele meio que... As pessoas acusam esse filme de dar embasamento pro comportamento do Coringa, entendeu? Só que, na verdade...
Ele é o primeiro Coringa, ele caiu em alguma coisa tóxica?
Qual que era? Tem várias versões.
Tinha uma versão dessa, porque é engraçado, né? Dessa vez ele caiu na sociedade tóxica. Eu acho que tem a ver com... tem a ver muito com o que a gente tá discutindo hoje, com a dificuldade das pessoas de se manterem sãs, com as redes sociais, com tudo. Então é engraçado, porque é bem muito atual essa... Esse tipo de enfoque que o filme deu, né?
E assim, as pessoas também falam que o filme trouxe uma discussão política pro negócio, sabe? Porque colocou uma coisa meio de ele tá do lado dos oprimidos e existem os ricos da cidade, existe aquela cena do filme onde ele sai na porrada lá e dá um tiro no brother, que é tipo um playboy. E o que eu acho genial nesse filme é que, na verdade, o Coringa do filme mesmo, o personagem, ele não é politizado. Ele é só uma pessoa reprimida e ele reage contra a agressão que fazem com ele. Depois politizam as atitudes dele. Então, quando ele tá no trem, ele não dá um tiro no cara porque ele é um playboy. Ele dá um tiro no cara porque o cara tava quase fazendo lá um estupro. E depois ele vai defender a menina e os caras vêm pra cima dele. Aí ele dá um tiro no cara. Porque aquele cara é um cara escroto. Tá ele ali, dá, no momento de fúria, dá um tiro no cara. Depois os jornais falam como se fosse uma coisa de... Ah, a sociedade menos favorecida está indo pra cima dos mais ricos da cidade. Então isso é muito legal, porque também tem uma crítica à mídia. Que assim, eles pegam um acontecimento e depois transformam isso em produto pra atiçar o público e pra, enfim, fazer uma guerra que às vezes não era a motivação original do
personagem. De uma maneira, tudo isso é ferramenta pra você, na minha opinião, se sentir parte daquilo e ver que você podia estar naquilo, pra você simpatizar com as motivações. E eu acho que esse é o maior impacto do filme, talvez por isso que tenham falado que o filme é tóxico, que o filme tem gatilhos, porque é uma visão inocente, eu acho, falar isso, na verdade. Eu acho importante um filme retratar a loucura, a doença psicológica, como é que chama isso? A doença da mente.
A
doença da mente mesmo, as psicopatologias, né? Tipo, que meus amigos psicólogos falam, quando eles estão na faculdade estudando psicopatologia, que é tipo o cara que é psicopata, o cara que é...
pedófilo, sei lá, tem vários,
não
né?
Não sei, como que é? Borderline. Cada semestre que você está estudando uma psicopatologia, você acha que você é, entendeu?
Porque você encontra semelhança, você encontra estímulos que o cara...
Então é meio isso. Cada vez que você vai ver o que motivou talvez um personagem, um vilão a ser aquilo que ele é, você vai se encontrar. O que eu achei que foi bem feito nesse filme, e o que eu gostei, foi uma jornada do herói às avessas aí. De alguma forma, ele tem que deixar isso aí bem mastigável, bem possível, crível. Tipo assim... pô, cara, cair num negócio tóxico, eu não conheço ninguém que caiu. Agora, pessoas que estão...
Que são oprimidas, estão à margem.
Muito, né? Muita gente. Então, assim, ele faz um jeito pra você te deixar isso próximo, pra você comprar a história dele, pra ele criar um arco dramático, aonde, no final das contas, ele vai se encontrar. A paz dele, do Coringa, tá na loucura. Ele encontra a paz dele na loucura.
Quando ele para de querer achar o sentido, assim, a ordem, né?
Quando ele vira o Coringa, ele se encontra.
Sim.
Ele se encontrou, ele tá em paz. Eu torço por isso, pra que a pessoa oprimida entre nessa piração aí e se encontre. Claro que ele, eu acho que ele compra uma via, que é a via
da violência
meio... Eu não entendo muito disso, tá ligado? Talvez eu vou falar aqui uma besteira.
Ele vira um psicopata, né?
Então, mas ele vira um psicopata, as pessoas nascem psicopatas. Então aí que o negócio fica meio esquisito. Porque muita gente vai falar assim, cara, eu passei por muita coisa na minha vida, por humilhação, por bullying.
E nunca virou psicopata.
E nunca resolvi matar outra pessoa, tá ligado? Então tem uma parada assim também, não é porque eu jogo GTA que eu vou matar a velhinha.
Claro.
Não é
porque
eu me identifiquei com o Coringa que eu vou achar que aquilo lá é normal.
Claro. Mas também é uma história, né? Acho que só porque o filme é de herói ou tá nesse universo, a gente cobra uma coisa dele que talvez ele não precise. Ele não precisa ter essa congruência com a realidade. Ele não é um vídeo de instrução pros jovens, tá ligado? Ele é um filme. Ele tem a liberdade poética de criar um personagem que vai avançando na loucura e não necessariamente alguém na vida real precisa...
Sim, cara. A novela das oito tem tanto gatilho, cara.
É.
Aquilo é tão absurdo quanto gatilho tem na novela das oito, cara.
Sim, sim.
Que, não é verdade? Que,
total.
Tipo assim, que pegam situações e deixam elas extremizadas pra pessoa não zapear, não mudar de canal, sabe?
No vídeo que a gente fez no Pipocando sobre o Coringa, inclusive eu recomendo, muito bom, a gente comentou um negócio que eu acho genial nesse filme, que é o negócio do anão, cara. Tipo assim, existe todo um arco onde o Arthur Fleck, o nome dele, ele vê o anão sendo hostilizado pelas pessoas e você sempre vê de fora as pessoas rindo do anão. Então, tipo, ele tá lá na profissão dele e o anão entra, alguém é escroto com o anão, fala uma besteira lá, tal, tal, e você vê pela perspectiva do Arthur Fleck e você sente junto com ele aquele asco das pessoas diminuindo outro ser humano, tá ligado? Tem até uma cena bem famosa que o Arthur Fleck, ele sai rindo da cena, de um lugar onde fizeram uma piada com o anão, e na hora que ele dobra a esquina, tipo, só pra se incluir ele tava rindo, porque na hora que ele dobra ele para de rir imediatamente, então ele não tava achando graça nenhuma, de verdade. E tem uma cena específica que é a cena quando tem aquela agressão que eles vão visitar ele. Uhum. E aí ele mata o cara que entregou a arma pra ele no primeiro momento. Eu acho que é o cara que deu a arma pra ele. Sim, que ele pia, é super agressivo. Sim. Então é um momento muito tenso do filme, com muita violência. E aí o anão, ele vai tentar fugir e ele não alcança a tranca. E aí, cara...
Ele poupa, né, o anão?
É, só que o filme não põe trilha de humor. O filme não faz uma montagem que induz você a dar risada. E o público no cinema dá risada. Então é muito legal, porque... O filme te coloca na posição de rir do anão, como todos os outros agressores anteriormente riram, só que você tava na terceira pessoa.
Que legal.
Você falava, nossa, que nojo desses caras. Só que quando é a sua vez de estar sozinho observando o anão lá, você...
Você pouparia o anão?
Você ri, cara. É, cara, lá na situação dele, claro, cara, anão é uma gente boa,
tá? Mas acho que tem uma coisa também, o anão ele entra nessa parada, mais ou menos fazendo um papel que uma criança faria, eu acho, que é assim. Esse cara, ele é muito injustiçado. Mas ele parece não ter recursos pra lutar com isso. Então te dá mais indignação aí. Você fala, meu Deus, essa luta é por mim e pelo anão, entendeu? Por todas as pessoas que são pequenas, sim, e não alcançam as fechaduras, exatamente. Tipo isso faz... É muito, muita maestria pra criar esse roteiro, né? Quando a gente fala de cinema, assim, cara, não é brincadeira. Por isso que eu acho que é difícil a gente ter bons roteiristas aqui no Brasil também, porque a gente não tem gente com tempo, eu falo de novo isso, pra se envolver tanto numas histórias. Imagina quanto tempo não demora pra criar um roteiro desse com tantas camadas. Não pode ser rápido, num prazo... correndo, tem que... É um super roteiro, né? Tem muito envolvimento aí, dá pra ver, né, cara?
Sim, e inclusive é legal porque a galera fez milhares de teorias sobre esse filme, né? E eles esperam, os fãs esperam sempre que tenha uma congruência, né? Então o que faz sentido dentro da história do Coringa? E o cara que é o responsável pelo projeto, né? Falou que esse filme é pra fazer um retrato do Coringa e não é pra ser a história oficial do Coringa, entendeu? Porque o Coringa, a versão mais famosa, mais consagrada do Coringa, o Coringa muda todas as vezes que ele conta porque ele virou Coringa. É uma brincadeira desse personagem. Toda vez que ele vai matar alguém, ele tá lá conversando, ele fala, ah, eu virei Coringa porque eu queria ser humorista e minha mulher falava que eu não ia conseguir, tal, tal, ou porque meu pai me batia. Ele sempre inventa alguma história. Ele é como se ele personificasse todas as pessoas.
Por isso que existe a história de que, na verdade, essa é mais uma história dele, né? Ele tá isso, no manicômio, na
ele
verdade.
Tá sonhando,
ele tá sonhando. Quer ser mais uma história. Isso é o quê? É uma teoria.
É, eu não gosto muito disso. Porque você quer resumir o filme numa coisa, né? Ah, então ele estava sonhando? Cara, irrelevante. É. Qual que é a relevância disso, né?
Mas eu acho que assim, o filme ele tem uma coisa legal, que ele tem uma maestria no jeito que é feito, que me lembra os diretores mais experientes, tipo Scorsese.
É inspirado, inclusive.
É inspirado, né?
É, o jeito no Taxi Driver, sim, e no Rei da Comédia.
Perfeito. Porque o jeito que esses diretores, o Tarantino também, a maestria com que ele faz as coisas, a maestria com que ele faz você comprar a vingança dele. Então, a coisa é muito bem feita, né?
Amarrada.
É, eu achei que esse filme ele tem isso. Ele é muito bem feito, né, cara? A trama, o jeito que conta, tem uma maestria, a trilha sonora, às vezes é só uma notinha irritante, às vezes é a música do Frank Sinatra, mexida, te traz um desespero. É um filme que, na minha opinião, ele brinda assim com a arte, com o cinema mais artístico.
Então
eu fui no cinema esperando uma coisa e tomei assim um soco. Eu preciso ver mais vezes, porque a primeira vez eu assisto sempre totalmente imerso, a segunda vez eu começo a reparar nas questões mais profundas, a terceira vez eu começo a reparar nas questões técnicas.
Sim,
que eu nem reparei, porque a primeira vez eu embarquei, né? Uhum. Então eu preciso assistir mais vezes esse filme até. Mas eu senti, sim, tem a inspiração em Taxi Driving, em Ilha do Medo, tem o jeito que a câmera passeia pelo cenário, espiando os personagens. A reconstituição de época é muito da hora, parece estar na época dos filmes mais antigos. Então é interessante, parecia que eu estava assistindo um filmaço mesmo, cara.
Não, e é um filmaço, acho que assim, essa é a proposta, né? É aquilo que a gente já falou aqui. É um filme que não se propõe ter aquela fórmula que todo mundo vai lá e vai estar pronto pra digerir, né? Ao contrário. Filme até meio indigesto.
Eu lembrei um pouco de Birdman. É um filme que eu gosto também, muito profundo. Eu lembrei muito também de Bingo. do Daniel Rezende, que, pô, que tem muita semelhança, né? Estamos falando de um palhaço. O Bingo podia ter terminado num Coringa. O Bingo, se ele não fosse pra igreja, teria virado
o
Coringa.
É, eram os dois caminhos, né? Mas o Taxi Driver, inclusive, tem uma semelhança muito, muito grande, né? No jeito que constrói esse personagem, porque é um personagem meio deslocado e que ele vai tentando se relacionar com as pessoas e ele não consegue, né? Essa figura também é uma figura que existe, porque a gente tá num momento onde as pessoas se isolam, sabe? Onde tem muita gente que fica depressiva e fica em casa. Então é essa figura do cara que ele perde o tato com a sociedade, ele vai ficando cada vez mais distante de conviver com outras pessoas. E inclusive um dos arcos mais fortes desse filme, assim, que realmente me chocou, é o da menina lá, que ele fica apaixonado, né? Daquela sim, mulher. Sim,
a vizinha dele, né?
Que ele tava, enfim,
sonhando. Ó, spoiler, hein, galera? É, a gente não tava preocupado aqui também muito em dar spoiler, porque já foi, porque isso aqui é um podcast de cinema também, né, gente? Tipo...
Sem spoiler é o pipocando, já.
Sem spoiler é o pipocando, é. Senão vai ficar muito difícil da gente falar aqui e começar.
Muita gente questionou, assim, que eu conversei. Ah, não precisava ter passado aquele trecho mostrando todas as vezes que ele... Mostrando que era uma ilusão dele. Podia ter só dado a entender e aí beleza. Puta, ele nem viveu nada com aquela menina. Mas eu achei muito legal a escolha das cenas que mostra. Porque as cenas naquele clipe que mostra que ele tava tendo uma ilusão com a menina voltam em momentos muito específicos pra te lembrar o que aconteceu naqueles momentos. E um que é legal de destacar é que ele para na frente de um pôster que tem um Coringa desenhado e ele fica tentando imitar, assim, a careta do Coringa. Ele põe o dedo, assim, e fica meio tentando imitar. E ela passa atrás e fala assim... Nossa, esse cara é um herói. Matou um, ainda faltam 2 milhões, tal, 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 tal. E ele meio que olha pra ela, assim, e ele faz uma cara meio como se, tipo assim... É, eu nem tava pensando nisso, mas... Ah, as pessoas pensam assim? Pô, que interessante, porque ele fez porque...
Ele é ingênuo, né?
Então, mas é legal ver que a mídia, através da televisão, e a televisão também é uma peça central nesse filme, né? Ele tem uma sala com aquela televisão que fica iluminando tudo, então... Fala muito sobre a mídia, o jeito que a cobertura midiática da tragédia. E aí ele politizou a cabeça dele do que ele tava fazendo através da televisão. Então ele é um cara que ele era maluco. E lá no programa de televisão, no final, quando ele fala, eu não sou político. Mas depois no discurso dele tem muita política. Por quê? Porque ele aprendeu através da... Ele vai, comete os crimes, volta pra casa e aprende com a televisão o que os crimes que ele mesmo cometeu significam. Então essa cena que a menina passa e fala isso, sabendo que é uma ilusão da cabeça dele, é a psique dele tentando encaixar uma coisa na outra, tá ligado? Que sim, ele fez com... Sim. Muito louco, muito... Outro nível, né, cara?
Eu achei que é bem complexo esse estudo de personagem que ele faz. Não sei, eu achei assim, ele é bem fora do contexto de tudo que a gente já sabia sobre o Coringa. Talvez o Heath Ledger seja o Coringa mais legal dentro do que a gente conhecia do Coringa. Uhum. Esse foi uma nova versão, foi um lado B do Coringa, assim, né? Tipo, Coringa by Scorsese, Coringa by um grande diretor. Tipo Coringa isso. Por um grande diretor de cinema, tá ligado? E eu achei que foi uma experiência legal. Pra mim, o mais louco foi pensar que agora a gente pode entrar numa nova era, talvez, de filmes um pouco mais cabeça.
Uma linha B, né, dos filmes de heróis.
Com certeza vão vir outros filmes na rabeira desse aí.
É uma chance de quem quer fazer cinemão poder trazer todo mundo... Porque é o que você falou, se no final não tivesse aquela cena mostrando lá os pais do Batman morrendo e não tivesse...
Poderia ser um grande filme sobre um psicopata, sobre um palhaço. É. E essa cena do final do Batman... Assim, falam que é um fanservice do caramba. É, mas... Não, acho que é mais do que o fanservice também, cara. Pô, cara, eu gostei daquilo. Porque, assim, você olha e fala... Porra, agora tudo faz sentido, entendeu? Tipo, precisava disso aí, cara.
Não, é que os dois são produtos da mesma realidade, tá ligado?
Total, tipo, os dois nasceram total, por causa da total, merda que total, é... Total, total. E não, o link que faz disso com o que vai vir agora, né? O que vai vir a partir de agora, né? Teremos, então, mais filmes do...
O Joaquin Phoenix, ele falou que ele quer uma continuação pro filme. Ele.
Teremos o Coringa 2? Eu acho que teremos.
Eu acho que não, cara. Eu realmente espero que não, sabia? Outra história que ele apareça, mas é aquilo, né?
Me conta a história do pinguim.
É, tipo isso, é qualquer coisa. Tá? Não, pô, é sério, porque... sei lá.
Charada.
Não, mas é, porque eu acho que não precisa ficar repetindo a história. Ah, agora vamos ver o que aconteceu depois. Não tem depois. O filme, ele é isso. O filme, ele tem uma discussão temática, tá ligado? Já foi discutida. Aí você vai querer ver a parte 2 disso aí. Eu acho que é um repeteco desnecessário, talvez, sabe? Eu não sei. Às vezes o público, ele clama por mais, mas ele não sabe o que ele tá pedindo. Porque depois vem a parte 2 e normalmente ela é frustrante, cara. Então é sempre melhor a gente ficar com a parte 1 bem resolvida do que ter mais filmes, sabe? Criem coisas novas, eu acho, reconte outras histórias, então, com esse viés, né?
Tem alguma curiosidade de produção, Rolandinho, que você lembra desse filme?
Ele foi muito bem produzido. não gravaram todo o filme inteiro num mês, né? Teve um negócio assim.
É, não sei se eu tenho, se tem alguma curiosidade, se você lembra de alguma curiosidade.
Ah, eu tenho uma curiosidade de produção.
Manda ver.
Eu tenho uma curiosidade de produção. Você sabe aquela cena do banheiro, quando ele termina de matar o cara, que ele entra no banheiro e faz uma dança?
Uhum.
Não era pra ser daquele jeito. Ele entra no banheiro e acho que ele tenta esconder a arma, ele ia fazer alguma outra coisa. E aí o Joaquin Phoenix, na hora, dançou lá, fez esse negócio. Aí gravaram a cena correta, pelo que parece. E na hora da edição, o diretor olhou e falou: mano, vamos com essa cena que tá do caralho.
É muito engraçado, porque essa coisa dele ficar se retorcendo e tudo, eu achei muito da hora, porque tem a ver um pouco no estudo do personagem, corporeamente, será que não é assim? Você fala da questão corpórea, como que o personagem evoluiu pra como o Coringa se movimenta. Então assim, pega o Coringa como ele é.
Sim.
Ele tem aqueles movimentos estranhos, ele é cínico. Então, como que o cara era um cara normal, que andava normal, e como que o movimento dele se transformou naquilo. É muito legal que você vê que ele é magro, ele tem essa coisa de... ele dança em casa desse jeito, o movimento dele é esquisito. Então, você vê que esse esquisito tem a ver com não pertencer, com... E aí depois você vê que esse esquisito vira uma marca registrada. O cara é assim, ele se mexe assim, porque ele já era meio esquisito.
Sim.
E é uma aceitação daquele corpo grotesco. Mano, mas é legal, cara. Quando eu vejo alguém magrelo assim, dançando esquisito e sendo autêntico, você vê que o cara tá bem com o corpo dele, com o que ele tá fazendo, não sei. É como se ele aceitasse aquela coisa horrorosa dele, assim. Uhum. Ele não quer ser de outro jeito.
Sim.
Ele é tudo esquisito.
Tá abraçando a esquisitice.
É muito profundo, cara.
E inclusive, cara, tem uma cena bem específica que ele tá fazendo a força com o tênis, assim, que mostra de trás, assim, mostra as costas dele toda ossuda, que eu fiquei sentindo que é como se tivesse um monstro querendo sair de dentro dele, sabe? Como se ele fosse todo reprimido.
Tipo alien.
E de vez em quando ele... sabe, ele cresce. É tipo um alien,
Isso me lembrou no Bingo. Não sei se vocês assistiram, quem tá ouvindo assistiu o Bingo.
Maravilhoso.
Que é o filme que conta a história do Bozo, mas chama Bingo. Filme brasileiro. Tem uma parte onde o Bingo, ele entra numa piração. Não sei se você lembra. Ele começa a dançar com as mãozinhas. Que até o Daniel Rezende falou pra gente que essa parte foi uma parte que eles fizeram bem caprichada, assim, ficou bem legal. Que ele começa a entrar numa piração própria e faz uma dancinha. Isso tem muito a ver com isso também. Eu acho que o personagem tem um desenvolvimento corporal. Aceitar a loucura. Você começa a ter medo das pessoas loucas. Porque todo mundo tem um pouco de loucura dentro de si, né? Meio médico e louco, assim. Mas quando a loucura começa a ser aceita. Quando a pessoa começa a aceitar que ela é doida mesmo e não lutar contra aquilo.
Uhum.
Não é uma coisa meio assim, meio bizarra? Você vê que, tipo... sabe o que eu tô dizendo, assim? A
não,
pessoa tá se aceitando.
Sim.
Mas aceitando a loucura. Aquilo não vai terminar bem, tá ligado?
Sim, sim. Não, e inclusive, acho que o filme é sobre isso, né? É todo o arco dele se aceitando cada vez mais na loucura. Inclusive, o filme ele é muito inteligente, porque ele coloca algumas verdades que a gente nunca sabe se é verdade ou mentira. O filme, ele não dá uma resposta.
É verdade.
E isso tem tudo a ver com o fato de estar mostrando um personagem que é maluco. Por exemplo, ele ser filho do prefeito lá, né, e ser irmão do Batman, né, é esse o rolê, né, ele seria irmão do Batman. Então, tipo, essa é uma coisa que a gente nunca vai saber, porque ele vai pegar os registros, ele vê lá que a mãe dele trabalhou lá mesmo, no lugar, e que ela era meio maluca, então ela foi presa por ser louca, mas existe a possibilidade do próprio cara, que era o prefeito, ter colocado ela no manicômio e ter...
Sim.
Justamente pra passar um pano. Então, você nunca tem resposta sobre isso. E isso é muito legal, porque o filme te coloca num clima onde você sente o que ele sente. Porque ele é um personagem, cara. E tem uma cena nesse filme que eu queria que você lembrasse. Que é ele, quando ele pega a arma, ele tá dançando, ele tá assistindo televisão. O programa lá, né? O reality show.
Meio requiem, né? Ele quer ir participar do...
ele quer ir participar do negócio. E aí, ele tá em casa e ele começa a fazer uma dança, tal, 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 tal. E aí ele fala assim: ah, você gostou? Então eu vou te dar um tiro. E aí ele atira de verdade.
Uh-huh.
Ele dá um tiro e ele... ah, caceta! E aí ele, tipo, esconde, aumenta o volume da televisão e passa um pano.
Eu lembro de um tio meu das antigas que fazia coleção de arma. Ele falava que o único dia que ele podia testar as armas dele era no Réveillon.
No Réveillon.
Na hora dos fogos. Ele dava uns tiros pra cima na janela.
E não dava nada.
É tio doido do sítio, né?
Sim, tipo isso, meio louco. Mas essa cena é foda, cara, porque mostra uma das coisas mais, na minha opinião, uma das coisas mais importantes do filme. Ele tem dificuldade de sacar os momentos que são reais, os momentos que ele tá pirando. Pra ele é tão real o negócio, ele tá tão confuso que ele aperta o gatilho da arma e dá um tiro de verdade, entendeu? Porque dentro da loucura dele, ele tá meio ali vendo que ele tá no programa, ele tá numa pira.
Ah, não, você não poderia vacilar? Pegou a arma, lá tá vacilando, pá, escorregou.
Não, pode, e tem aquela outra cena também, que pra mim é uma das únicas cenas engraçadas de verdade do filme, que é quando ele tá dançando com as crianças no hospital branco, totalmente, e cai uma arma, tá ligado? Essa pra mim é uma das únicas cenas que realmente tem uma construção de humor, tá ligado?
É um prop, ele tenta convencer.
Ele pega ele, não falei nada, tipo, ele não sai, né? Mas isso, eu acho, eu gostei muito dessa cena, porque isso tem a ver. O que é absurdo e o que é razoável começa a se misturar. porque ele deu um tiro dentro do apartamento e não deu nada, e ele sonha, ele mata o cara também, e aí, sabe,
mas eu não fiquei no meio do filme numa... muito nessa, sabia se era real ou não, eu achei que tava, tudo era bem real, ou seja, assim, eu
comecei mas depois que você descobre que ele sonhou com a menina todo aquele tempo, que eram cenas bem reais, tá ligado?
Aí você começa a desconfiar de tudo.
Aí você revê o resto e fala, beleza, então o que ele pode ter, na visão dele as coisas são de verdade, sabe?
Sim.
É, acho que essa é a questão.
Eu acho que assim, ó, vamos falar de outra coisa que é importante, que é saúde mental. Louco, né? Ninguém quer falar disso, ninguém fala muito disso. Mas, ó, ele fala uma frase no filme que é muito louco, que as pessoas esperam uma coisa assim, que uma pessoa tenha saúde mental, que ela se comporte como se ela não tenha.
Como se ela não tivesse,
né? Pô, isso é tão foda, cara. Porque, tipo, eu que sou muito ansioso, por exemplo. Então, as pessoas se comportem que eu que tenho um problema de ansiedade não seja ansioso. Elas esperam que eu me comporte assim, entendeu?
É, num padrão de normalidade. Na verdade, isso é um negócio que, assim, vai pra uma discussão muito mais profunda.
Do que questiona... ser ansioso,
com certeza. Não, que questiona toda a psiquiatria moderna, tal, que é aquela coisa de as pessoas não estarem dentro de um padrão que é considerado normal, de uma faixa de normalidade, e a gente pegar todo mundo que tá fora desse espectro e tentar colocar eles na mesma escola e tentar dar remédio pra eles se encaixarem dentro dessa fita que a gente considerou dentro de certos padrões que as pessoas têm que se encaixar. Lógico que eu não sou um profissional da saúde, eu não estou dizendo que ninguém tem que tomar remédio, todo mundo tem que tomar remédio, siga o conselho do seu médico, pelo amor de Deus, mas é uma discussão mais filosófica de que a gente tem um mundo muito formatado pra tipos diferentes de mentes, de comportamento, entendeu?
Mas é que eu
a gente
acho
não consegue embarcar todas essas pessoas.
Mas é que eu acho que aí não tem a ver com diversidade, não. Aí tem a ver com diversidade de abuso. Toda criança, toda pessoa com problemas muito... Ou a maioria, não sei que eu conheço, posso estar falando besteira aqui, mas também com problema de saúde mental. Muitas vezes tem a ver com a infância, o jeito que essa pessoa estava inserida na família, num núcleo familiar muito zoado, com muita violência, a pessoa foi violentada, né? Então, assim, tô falando de Coringa ainda, né? De todas aquelas justificativas que você acha, que a gente assistindo o filme acha bem válido pra uma pessoa pirar. Se a gente vai aqui na porra, na favela do Rio, a gente acha mais 20 justificativas mais absurdas.
Mais contundentes ainda.
Mais, né? Contundentes, lógico, ainda, né? A realidade é... E aí que depois essa pessoa merece um tratamento psicológico.
Lógico.
Essa pessoa merece um tratamento não só psicológico, mas com remédio também.
Psiquiátrico.
Cara. Psiquiátrico, falando, né? às vezes precisa.
Cara. E digo assim, nem as sociedades mais evoluídas, que estão que numa situação melhor que a nossa, às vezes conseguem, né, dar conta disso. Imagina num país que tá com um monte de problemas, sei lá.
Os dois, né? Tipo, e estresse pós-traumático. Há tanta coisa, cara, que faz com que a gente hoje... Realmente a sanidade mental é um luxo, cara.
É, um
assim, luxo. É a coisa mais importante a se resguardar, né? E a gente trabalhando com YouTube, né, coisa assim, é muito fácil você perder a sua...
Você vê que 99% das pessoas que passam por uma experiência, não é nem adversa, né, mas é uma experiência marcante, piram. Eu tô dizendo assim, você tem um roteiro pra sua vida, né, uma expectativa, e tudo que mexe demais com essa expectativa, que balança muito o chão da pessoa, a pessoa normalmente perde um pouco o destino, entendeu?
Muito bom não criar expectativa, né?
tipo isso. Eu queria te perguntar uma coisa, Bruno, sobre as três risadas do filme. Uhum. Você viu sobre isso?
Não.
Que as pessoas falam que...
A doença existe,
acho,
né?
Acho que até o diretor fala.
A doença existe. Tem gente que...
Que dá risada.
Que dá risada sem querer, que tem que dar um bilhetinho pro outro.
Sim, isso existe.
Porque isso parece é coisa... Parece que existe.
Mas é assim...
Porque isso foi uma grande sacada, né? Eu acho que no desenvolvimento do personagem, você tentar entender que ele tem uma risada maléfica, e quando uma pessoa ri, ela tá feliz. Mas ele é um personagem com altos problemas, que tá sempre triste, que tem um histórico de depressão e tudo. Como é que a gente vai seria a risada... Que dentro de um contexto desse...
De um personagem
e deixar ela muito louca. Mano, isso foi genial. Eu acho que começou já de um jeito assim... É. Genial, cara.
É, eu acho que isso vem dos quadrinhos, não tenho certeza. Acho que tem uma das versões do Coringa que ele tem essa mesma doença e tal. Eu não sou o rei dos quadrinhos, eu não tenho certeza sobre isso. Mas falam que são três as risadas do filme. Tem uma risada, que é a risada dele tentando se encaixar. Então, ele está em momentos que ele... Que ele não acha que é engraçado e ele ri, porque existe uma expectativa, tá todo mundo rindo e ele quer se incluir, que ele é um personagem que tá tentando se encaixar. Tem a segunda risada, que é a risada da doença, que é quando ele não consegue controlar a risada e ele dá risada em momentos inoportunos, aquela coisa toda. E tem a terceira risada, que ela acontece muito pouco no filme, que é a risada legítima, que é quando ele acha engraçado mesmo alguma coisa. Ele tá assistindo o stand-up do cara. Cara, é genial essa cena, porque o cara do stand-up tá fazendo um texto. E ele ri nos momentos que as pessoas não dão risada, e ele não ri nos momentos que as pessoas dão risada. E a piada do cara são piadas do cotidiano, falando sobre relações de poder. Tipo, eu estava dando aula, a minha aluna entrou na sala, aí na hora que ele fala assim, a minha aluna bateu e pediu licença pra entrar na sala. Aí o Coringa dá risada, porque ele acha engraçado, sei lá, alguém pedir licença pra um professor pra entrar na sala. Ele ri. E ninguém dá risada nesse momento.
Uhum.
E aí na hora do negócio que é meio escroto, que ele... Dá uma cantada na luna, tal, tal, o Coringa não ri,
mas,
todo
cara,
mundo dá risada.
E é muito louco porque a gente vive rolar. Eu acho que muita gente se identifica com isso aí. Com essa inadequação, a hora de rir, com você também rir de coisa que ninguém ri. Sim. Porque todo mundo passou ou vai passar pelo sistema de ensino opressor que a gente vive. Total. Que bota 40, 50, 100 crianças numa sala. E aí, tipo, você vê quem tá na normalidade, no padrão fora. Eu me desencaixei muitas vezes nesse padrão. Eu ri de coisa que não era engraçado. Mano, assim, muito interessante como a nossa cabeça também é moldada pela nossa criação, pelo jeito que a gente foi criado, pelo sistema de ensino que é um pouco antiquado, né, cara? O sistema de ensino, o professor tem um certo poder, depois você vai trabalhar e o chefe tem um certo poder com você. Parece que a vida inteira você tá lidando com o filho da mãe exercendo poder sobre você, depois você descobre que as empresas gigantes exercem poder sobre
todos.
Sobre seu hábito de consumo. Ou seja, cara, como não ser um Coringa no dia de hoje? Se você não é o Coringa, você é quem? Você é o Batman? Você vira então um milionário. Eu acho que essa vai ser a discussão mais louca e profunda que essa franquia vai te levar. Uhum. Tá bom. Então, se a sociedade te apertou e você não virou o Coringa, porque a maioria das pessoas... todo mundo sente uma opressão, mas a maioria das pessoas não vira o Coringa. Então, você vira o quê?
É interessante essa visão, né? Porque o Batman, ele é justamente o combatente... Porque
o Batman é fruto de Gotham, igualzinho o Coringa.
Sim.
O Batman se ferrou bonito, a mãe e o pai dele morreram. Imagina, ele também é fruto de uma coisa. Mas ele vai, eu acho, trazer pra gente um pouco da visão de quem mora em situações bem punk. E às vezes tem uma visão contra, por exemplo, os direitos humanos. Já viu gente que tem visão contra os direitos humanos?
Lógico.
Aí você perguntar por quê, a pessoa fala, porque eu me ferrei, eu também nasci numa favela, eu também ferrei, eu nunca roubei, eu estudei.
Não, e também me abusaram, me assaltaram, tal, eu tentava ser correto, né?
Aí fica a pergunta também de quanto isso acontece, de quanto também é uma dificuldade dessas pessoas de olharem o problema dos outros, de acharem sempre que o problema delas é muito grave, mas a gente nunca sabe o que o outro tá passando. Uma falta de claro. Empatia, né?
E essa dualidade, inclusive, tem a Piada Mortal lá, que é o quadrinho mais famoso, né, do Coringa, que inclusive parece que foi uma das principais inspirações aqui pro filme do Coringa. O Coringa fala, né, que o Coringa não existiria se não fosse o Batman, e o Batman não existiria se não fosse o Coringa. E acho que os dois, eles precisam um do outro pra existir, porque o Coringa, ele fica fazendo caos na cidade, e o Batman só é necessário porque existe o caos, entendeu? Então, mas eu acho que por trás disso tem toda essa questão mesmo, né? Que assim, de uma mesma realidade violenta e desigual pode surgir figuras completamente diferentes, né?
E aí é muito louco falar, porque há pouco tempo atrás agora, nesses meses, saiu a pesquisa sobre o mapa da desigualdade no Brasil, né? E aí você vê que o país tá muito desigual, cada vez mais desigual. E aí pegaram um perfil, assim, de duas pessoas, duas crianças, dois adolescentes, que mora a 25 km de distância um do outro aqui em São Paulo. Então um seria o Batman, digamos assim, vai o filho do prefeito. Então assim, esse assunto é completamente atual, porque a gente vive aqui um penhasco de desigualdade. E a pessoa que nasceu, que mora numa comunidade aqui de São Paulo, e que, assim, como 50% das famílias do Brasil, vive com R$ 1.200 renda familiar. As pessoas vivem com 400. E aí você começa, cara, a ver que essas duas pessoas... são pessoas iguais, com o mesmo sonho, que consomem o mesmo tipo de cultura pop. Isso que é o mais legal ainda, as pessoas consomem coisas muito parecidas.
Então tem o mesmo aspiracional também de vida.
Mas
então,
uma pessoa...
os objetivos são parecidos.
A pessoa que nasceu aqui no centro nunca foi numa favela, e a pessoa da favela nunca foi na Paulista. São bolhas, cara, que cercam isso. Então a gente falar do... isso que eu achei o mais legal, cara. Foi trazer pra essa realidade de hoje uma questão tão viagem que era os quadrinhos. Então a gente falou isso até em outro episódio, que os filmes de herói trazem uma grandeza pra quem assiste, porque você vai lá e o super humano destrói até o apocalipse. Cara, esse filme não, ele deu um nó na nossa cabeça, porque ele trouxe pra gente uma questão que te deixa pequeno em frente à questão da saúde mental. Ninguém tem o controle total da sua mente.
E adicionando uma coisa no que você tava falando agora, a figura da mãe dele é central pra esse tipo de discussão que você tá falando, porque ela vê no vilão da vida dela um herói. Que é uma figura também que é meio que é o que você tá falando que existe aqui, né? Às vezes a pessoa sai de uma realidade que ela é oprimida e ela apoia o opressor. Tipo assim, ela fala, não, mas o cara é... eles são do bem, eles... só aconteceu aqui uma coisa. Enquanto outra pessoa pode ficar totalmente revoltada, né? Ela é o cara que, tipo assim, ela teve uma relação com o brother foi absurdamente abusivo com ela, demitiu ela, mandou ela embora e ela manda carta pro cara ainda. Não, ele é um amor de pessoa, ele zela pelo bem de todos. Ele me mandou embora por causa de uma questão política ali que aconteceu.
Tão real, né? Tão real, né?
É, um negócio
filme
muito...
real, né?
É, um filme muito
bizarro,
real.
Bizarro, né? Porque ele ainda viveu, né? numa situação de abuso. E é bonito quando começa como ele cuida da mãe dele. Como depois ele percebe, mano, a minha mãe, tá ligado?
Me ferrou.
Permitia que... É, e assim, o nosso amadurecimento, eu acredito também, psicológico.
Crescimento pessoal, velho.
É, eu quando fui estudar autoconhecimento, uhum, falava assim, matar seus pais, figurativamente, em algum uhum momento da sua vida...
Superar os pais, os mestres.
Superar, né? Você vai ter que cortar o cordão umbilical. Aham. Uhum. Você vai ter que ver que talvez...
É o dia que você percebe que seu pai não é um super-herói, né?
É, o que você aprendeu com seu pai e com a sua mãe, talvez tenha um outro jeito de fazer, que aquele talvez você esteja reproduzindo alguns hábitos, que talvez o seu pai e sua mãe não sejam super-heróis. E aí, de novo, ele faz com que exista essa descoberta. Você fala, eu também já percebi em algum momento que, cara, minha mãe talvez pisou na bola, que minha mãe era imperfeita, meu pai era total imperfeito, que eles eram talvez filhas da puta, que eles... Não sei. Muitas coisas, né?
Que algumas vezes eles não pensaram em mim, pensaram mais nele, foram egoístas, né? Porque é o que a mãe dele faz, né? É que é engraçado que assim, ela fica louca, por ela estar louca, ela não percebe que o novo marido dela abusava da criança. E aí perguntam pra ela assim, uma hora lá que ela tá indo pro manicômio, tipo, mas você não via que o... Mas nunca... Você nunca percebeu que seu filho tava triste, sofrendo e tal? Eu não sei, ele sempre foi tão quietinho, ela fala.
Nossa, isso é tão normal,
tipo,
né?
Tipo, ela tava tão no problema terrível dela, porque ela tava tão... absorta lá na loucura dela, porque ela ficou maluca depois que o cara fez tudo com ela lá, que ela não conseguiu perceber que o filho dela tava sendo abusado, né? Então assim, ela ficou doida, e aí ela causou loucura no filho dela, que depois vai lá e acaba até matando ela, né? Então essa figura é forte. E assim, a gente tá falando das três risadas do Coringa, e é muito bom, cara, porque a risada da doença dele, ela é a que mais aparece, né? Aquela coisa toda, mas a risada real, a risada que ele, eu, na minha opinião, acontece em dois momentos. Na que ele tá estudando o stand-up do cara, que ele vê graça nos trechos que as pessoas não veem graça. E ele não ri nas piadas. E no final. Aquele final que ele tá com a psiquiatra, com a psicóloga do manicômio. E ela pergunta alguma coisa pra ele. Tá, ele olha pra ela assim e dá uma risada. Assim, uma risada bem calma. Assim, dá um tipo um negócio assim. Aí ela fala, o que você achou engraçado? Ele, você não ia entender a piada. E, tipo, a piada, brother, é que ele mata ela. Tipo, ele pensou assim, já pensou que é engraçado eu matar essa mina agora? E tipo, só sair por aí...
Mas outra coisa que pra mim chamou muita atenção é aquela história de saúde mental, cara. É que no começo teve um corte na assistência social, né? Que ele tem, na psicóloga que ele vai. Uhum. E aí isso me lembrou muito, cara, da importância que tem, cara, os CAPS. Eu vou falar numa parada aqui porque eu tive amigos que trabalharam no CAPS, né? Um amigo trabalhou no CAPS álcool e droga, no CAPS, que é de assistência social, uhum, as pessoas com problemas de saúde mental. O CAPS assim, é muito difícil ainda conseguir atender todas as pessoas.
Eu
mesmo
tenho uma tia na família que se não fosse o CAPS lá, cara, pra assistência, sim, de pessoas, ela encontrou a paz dela lá.
Cara, e assim, o quanto a gente evoluiu quando a gente fechou os manicômios. E a gente começou numa política de CAPS, uma política onde a pessoa mora na casa dela, vai lá. E aí os governos, não quer, de novo a gente combinou, né, Ronaldinho, que a gente não vai falar de política, mas o quão importante são os governos expandirem essa política de ajuda social e não diminuir. Pra mim, devia ter um terapeuta na escola, onde a pessoa tem que bater um papo, a criança, alguma coisa assim, uhum, onde a saúde mental fosse colocada, uhum, em questão. A importância disso e quanto a gente é refém, de verdade, desse mundo maluco, com alta exposição à rede social, que é um negócio que mexe com a nossa saúde mental. Ninguém sabe hoje em dia, né? A gente tá no auge da ansiedade, da crise de ansiedade, a crise de depressão. Uma das coisas que eu acho é também pelas redes sociais. Então o filme fala disso, cara, da política social, do cara perdendo o contato com a terapeuta, que era a única pessoa que ele conseguia falar, cara, e quanto isso pode ser desesperador, uhum, pras pessoas não conseguirem por exemplo, não conseguiu a vaga no CAPS, cara.
E como às vezes você só tá vendo um pedaço. Ah, o cara perdeu. Ah, o cara teve um problema aqui e já ficou louco. Não, brother. É um monte de coisinhas. Sim. O filme mostra isso, tipo assim, ele tem um problema com a mãe, aí ele tem um problema no trabalho, aí ele é demitido, aí o cara fala uma coisa torta pra ele na rua, sim, super constrangedor, aí ele perde o negócio.
Mas acho
é só a cereja do bolo.
Mas acho que também tem outra coisa, assim, ó, lembrando muito dos perfis das pessoas que eu conheci com problemas de saúde mental, tá? Que o filme talvez não fale, é que assim, cara, muita gente tem problema de saúde mental, não é por causa da sociedade, tá, velho? Não foi a sociedade que corrompeu. O cara nasceu com problema mesmo, assim. Ela nasceu com problema. Ela tem um histórico, às vezes, de genético. Às vezes alguma coisa que...
É um trauma muito da tenridade, tá ligado?
Não, cara, às vezes ela novinho. Nasceu, ou nasceu e uma coisa despertou e ela ouve vozes, por exemplo. Ela vê coisas. Cara, isso, sim, acontece. Isso é, tá? Super comum. E aí a pessoa precisa tomar um remédio para parar de ver vozes. Um dia eu tava conversando com meu amigo que é farmacêutico, eu falei, como é que é esse remédio? Tem um remédio pra cada tipo? Assim, ó, eu vejo um monstro, toma esse. Ah, eu choro no banheiro, esse não. Você tem, você, o cara vê monstro, o outro chora no banheiro, o outro tem alucinação, te dá o mesmo remédio.
E ele a pessoa para.
E a pessoa para de ouvir voz. Sim, tanto que eu brinquei, eu falei, nossa, eu tenho um amigo médium que vê espírito. Ele falou, ih, velho, tem um remedinho que tem para um remédio com isso que aí. Para, é. Tipo, porque aí você pensa, imagina essa pessoa que ela vai lá na... no centro de saúde, ela pega o remédio dela porque ela ouve voz, ela tem pensamentos paranoicos, de repente ela não tem mais acesso a isso, cara.
Imagina isso.
Isso é muito real, né?
Cara, eu tive problema na família, um treco até meio pesado.
Ela não consegue identificar próximo. Que ela tem esse problema e levam ela pra uma igreja, por exemplo, pra tirar o demônio. Acontece. É o começo do pesadelo. Ó, não vou falar que a igreja é ruim, porque ela ajuda muita gente com problema de saúde mental, mas também atrapalha muita gente.
É, eu vou me abster. Mas assim, a questão... não vou nem entrar nessa, mas a questão é assim... É, aconteceu na minha família mesmo, cara. É, bem no meu núcleo familiar. E eu tive que buscar remédio pra uma pessoa muito próxima. E ao mesmo tempo que foi, tipo, uma das piores sensações do mundo, você buscar um monte de remédio de tarja preta pra uma pessoa que você ama, por outro lado, é uma coisa de pensar que não ia dar pra ter os remédios naquele momento, naquela situação específica. Só ia dar pra ter aquela qualidade de medicação e aquela, sabe, acesso a todos aqueles remédios que era necessário através de um auxílio, entendeu? Isso porque eu tô numa família que tem uma certa condição. Imagina se fosse alguém que... Porque é muito caro,
dependendo do tipo de... Ah, você tá dizendo do preço.
É, a pessoa tem...
Você não teria acesso a esses remédios.
Não teria. Você vai lá no posto de saúde, a pessoa te dá lá um pacote de remédio de 4 mil reais e você pega lá de graça, entendeu? Uhum. Então, assim, tem pessoas que se não for por esse caminho, é uma doença muito de rico. Você tem que tomar um remédio, vários remédios psiquiátricos pra ficar bem.
E tem uma coisa também da questão psiquiátrica, que é muito louco, né? A gente trabalha no meio artístico, de YouTube, onde muita gente tem problema psiquiátrico, psicológico, né? E aí eu sinto que as pessoas elas só vão procurar tratamento psicológico quando elas têm um problema de saúde mental, quando elas fazem uma cagada. Vê se você concorda comigo. Então, por exemplo, o que o médico fala, por exemplo? Ah, todo mundo é meio dupla personalidade, sei lá, borderline, mas quando isso começa a atrapalhar você socialmente, você tem que procurar ajuda.
Mas eu acho que essas discussões sobre saúde mental, eu não sei o que você pensa, queria ouvir o que você acha. Mais do que um psicólogo na escola, o que eu acho que confunde muito é que o ser humano, ele é um ser muito consciente do que tá acontecendo. E a gente busca o tempo todo ter um sentido pra nossa existência. A gente quer costurar uma linha onde o que você tá fazendo, o esforço que você tá fazendo, as pessoas que você perde no caminho, o sofrimento e tal, tudo cria uma lógica pra te levar pra um caminho, entendeu? Então, pô, não, eu estou fazendo tudo isso por causa daquilo, né? E isso conflita com modelos morais, entendeu? Que estão dentro da casa das pessoas. Então a gente não pode ter uma escola onde, por exemplo, você prega certos valores, dá um certo destino pra vida das pessoas, entendeu? Olha, vocês têm que estudar, vocês têm que conseguir uma certa condição por causa disso aqui, ó. Esse é o objetivo final. Persigam isso, entendeu? Isso conflita com a visão que cada família tem dentro de casa, a religião, os dogmas morais dessas pessoas. Então, o que eu sinto é que pessoas que têm isso mais bem resolvido têm menos chance de cair em certas paranoias psicológicas, psicóticas, porque
robôs.
Elas têm
quanto mais robô você é, quanto mais robotizado você está dentro do sistema,
eu não sei.
Menos chance de pensar sobre o sistema.
Mas eu acho que tem a versão boa também, tem a versão boa. Acho que pessoas que são muito obstinadas, ou religiosamente, ou que tem uma missão de vida muito forte, sabe? A pessoa teve um estalo e tá brigando pelos direitos dos animais. Ou a pessoa tem a missão de, sei lá, de... qualquer coisa assim, entendeu? Quando a pessoa tem uma... tá perseguindo algo com muito desejo e isso tá casado com...
te distrai.
Exato.
Mano, olha como tá o mundo, gente. Pelo amor de Deus. Você liga a televisão... tipo, é um absurdo, assim, é a arte da desgraça o que a mídia produz e faz questão de o tempo inteiro tá exaltando. Assim, ninguém tem uma preocupação em melhorar a qualidade de vida das pessoas nas grandes cidades. É melhor jogar Rivotril na caixa d'água, porque não é verdade?
É, isso é bem
então
mais fácil.
Parece que as pessoas estão sendo malucas em ficarem angustiadas, tá ligado? Em ficarem deprimidas.
Enquanto que é uma coisa
não,
totalmente
isso talvez seja uma consequência.
Planejada.
É, por isso que eu falo assim, cara, nossa, tenha noção que seu amigo pode estar assim, às vezes ele tem que procurar uma terapia, dar um remédio. Cara, às vezes seu amigo tem que largar um emprego, às vezes seu amigo tem que morar na praia, às vezes seu amigo tem que, tipo, sabe assim, tem que fazer coisas que a gente quer fazer, que a gente vive muito, muito frustrado, a gente vive muito aqui nas... principalmente nas grandes cidades. Então, o que a sociedade cobra, quem mora longe das cidades quer vir pra cidade. Porque acha que tá aprendendo uma coisa aqui.
Sim, sim.
E quem mora na cidade quer ir pra fora da cidade.
Mas é por isso que eu tô te falando, o ser humano, ele fica numa busca eterna, cara. De dar sentido e de encontrar um local onde a vida dele se encaixa, entendeu? E por isso que eu acho que quando as pessoas têm modelos...
É como você criar uma televisão feita pra quebrar. Nós somos seres faltantes, assim. Mas a escola não ensina pra gente a meditação.
Exato.
A escola não ensina, não tem prática de yoga na educação física.
Não,
tem
a escola
futebol
não...
que é altamente competitivo e faz a sua máquina cerebral voar.
A né? escola não incentiva questionar essas coisas sobre a vida. Você não questiona o porquê você está vivendo. Assim, a escola não promove debates a respeito do sentido que a gente dá pra nossa existência. Uma coisa que me frustra muito e tem muito na minha vida é a questão da relação com a morte. A gente ainda é uma sociedade que, assim, a gente, por uma questão religiosa, por questões de dogmas, tal, a gente não fala sobre isso. Então as pessoas, elas acreditam que os entes queridos delas, sei lá, de alguma forma transcendem, ou o assunto morte, ele é evitado de algum jeito, tal, tal. E é uma coisa que é tão normal que quando você perde as pessoas durante a sua vida, muita gente buga aí, sabe assim? Nunca vislumbrou que o ser humano é um ser finito, que morre, entendeu? Que qualquer acidente pode matar alguém, que existe uma chance, né, da vida se encerrar. E aí, quando a pessoa é pega de surpresa. Então, assim, eu concordo com você, a educação, ela não prepara a gente pra nem pensar sobre essas coisas e nem ter ferramentas pra controlar as nossas próprias
pra nada.
Angústias.
Quanto mais você obedece seu professor, mais você como é que chama? Ganha uma
Premiado
né? pela obediência. Então, tipo, cria pessoas obedientes. A gente tem que fazer um modelo educacional que funcione numa escala industrial. É a fábrica de crianças inteligentes. Tem que ser algo assim. Mas é quase como se a gente investisse todo o nosso potencial em entretenimento e fazer com que o entretenimento seja perfeito e coma o tempo e a cabeça das pessoas, mas a gente não pensa como que a educação poderia fazer isso também. Como que a gente podia cobrir o tempo dela. Sabe assim, como a pessoa... Essa vontade que eu tenho de chegar em casa e assistir uma série podia ser uma vontade de chegar em casa e estudar matemática, tá, né? Porque tá tudo muito ligado. Podia ser uma vontade doida de passar no Enem, sabe assim?
Ou de se conhecer, né? Tipo assim, uma vontade louca de pensar sobre por que a gente tá aqui, porque eu sempre acho que isso...
Você conhece pessoas que se educaram com cinema? Eu conheço gente, cara, que estudou escola pública. Que às vezes não teve, tipo assim, não teve muita visão de mundo, não teve essa oportunidade e depois assistiu todos os documentários. Eu fui um cara, que me eduquei muito no Discovery, no não sei o que lá. Eu não tive oportunidade na escola, às vezes, de assistir uma aula que eu queria. A galera zoava muito, era muito bagunça. E depois tem gente que vai rir de mim, fala, nossa, você se educou assistindo Discovery Channel. Putz, cara, pra quem não tinha nada lá,
o Discovery era absurdo.
Sei lá, a TV por assinatura trouxe uma nova dimensão pra minha casa quando eu era um moleque, que só tinha contato com a TV aberta. Tinha canais educacionais, canais de experiência, assim, realmente tinha um lado educacional que é impressionante, né? Que a TV pública não tava contando...
Tirando tipo, a cultura.
Que é a nossa TV pública, mesmo assim, né? Tipo, mas ela não conseguia cumprir esse papel, né? Podia todos os canais serem quase como a TV cultura, mas...
Lógico. E, cara, acho que esse nosso papo, que até saiu um pouco do universo do filme, eu acho que ele mostra o quanto esse filme é relevante, assim, as pessoas teve uma galera fazendo meio campanha contra, falando, ah, nosso filme é muito violento, muito... Cara, esse é o maior potencial da arte, cara. É aí que eu acho que os filmes cumprem uma função muito, muito foda, cara.
É assim, quando o pessoal foi pra rua, é porque deu certo o filme.
Tipo isso. Não, ou quando as pessoas, pelo menos, discutem. Não teve nenhuma discussão sobre esse filme que não tenha ido pra esse lado. Pô, mas e a saúde mental das pessoas, né? Pô, como a sociedade tá meio às avessas,
como comunicador, né? É meio isso. Quando deu merda, é porque deu certo. Porque é quando você chegar pra uma pessoa e falar assim, ó, Rolandinho, ó, você é um trugo.
Um quê?
Um trugo. É, você ficou ofendido? Porque você não sabe o que é um trugo. Você não sente que dentro de você tem um trugo. Você
não
sente
um trugo.
Então não sente ofendido. Agora, se eu falar pra você assim, você é burro, hein, Rolandinho? Você vai ficar, ai, caralho. Porque dentro de você, talvez você acredite em algum momento que você seja um pouco burro. Talvez alguma professora. Você entende o que eu tô dizendo assim? A arte, ela cutuca o calo que precisa ser cutucado, tá ligado?
Tipo, pra você olhar pra aquilo.
Se você nem fosse um calo, se falar, saúde mental não fosse um calo, nossa, a gente não estaria tão importado.
Que é a ficção científica ruim.
Todo mundo tão traumatizado, assim, achando que foi uma ofensa. Mesma coisa. Aí vamos falar das pessoas que são muito conservadoras. Se as pessoas são muito conservadoras, se importam muito com certos temas, deve ser porque aquilo não esteja muito confortável dentro da cabeça das pessoas.
É lógico.
Educação, de novo, né? Beleza.
É lógico
que não. Vou falar que nosso podcast é dos esquerdinhos, mas não é.
Não, mas eu concordo muito, eu acho que esse filme é muito, muito relevante, cara. Assim, eu acho que ele é um bom filme. Eu não acho que ele
filme?
O Coringa.
Eu sei, eu tô brincando.
Filme? Mas como filme?
Você tá falando?
Eu acho ele um filme realmente muito, muito bom, assim, um filme bom. Não é a maior obra de todos os tempos atual também. É bom. Mas, cara, contextualizando que ele é um filme que vai atingir tantas pessoas, que atingiu tantas pessoas, que trouxe essas conversas pra, tipo, ambientes que nunca rolou, puta, eu acho ele muito foda. Porque é isso, né? E o que você tava falando do Trugo, você é um Trugo, é a ficção ruim, né? A ficção científica ruim. Porque a ficção científica... É que a ficção científica faz mais isso,
por mas
isso
a ficção que você gosta geral... tanto de Black Mirror, não é? Porque ele mexe com coisas dentro da gente.
Não, Black Mirror é meio merda.
Não.
Blade Runner.
Posso falar? Eu defendi a Black Mirror, né? Na primeira temporada eu queria brigar com você. Uh-huh. Agora, sei lá, na terceira, quarta temporada... Não, você vai assistir uns, assim, a paródia do Black Mirror, parece, tá ligado?
Eu acho
muito paródia. E é muito baixo custo, assim, virou uma paródia. Nossa, peraí, eu vou pegar isso aqui, ó, liga nos meus implantes cerebrais. Brother, isso é só um canudo, mano. Não, isso aqui, ó, ligou minhas memórias. Não, é um canudo, ficção científica tem que ter dinheiro, velho, um pouquinho só.
Eu acho
só.
Muito, eu acho que é muito... Não, e as Desculpa. Discussões é muito rasinho, sabe? Ai, nossa, ai, então quer dizer que dá pra acessar as memórias, tipo, é tudo muito, muito resumido. Sei lá, eu não gosto, mas a questão...
A primeira temporada era boa.
A questão que eu acho...
As pessoas ficavam com vontade de vomitar depois de assistir o Black Mirror. É. Porque ele pegava nesses calos.
Que era meio nojento mesmo.
Não. Ah, Rolandinho, pelo amor de Deus, cara.
O que eu tava falando, hein? Eu falei, ah, tá, eu lembro. A ficção científica ruim, a ficção em geral ruim, mas a científica faz mais isso. É você contar uma história e ao mesmo tempo você tá falando de alguma coisa relevante. Então as ficções científicas que são fodas é aquela que você assiste, é uma puta história, legal, as naves voam, as pessoas lutam de sabre, mas depois você fala, mano, você sabe aquela sensação de que aquilo... Falou sobre alguma coisa que existe no mundo,
mas
sabe?
Mas é a essência do cinema, das histórias. Você vai lá no cinema...
Não, porque ficção por ficção...
Não, você vai lá no
cinema... Você vai, não, só quero ver os heróis dando uma porrada no outro, entendeu? E aí, de repente, o Coringa vai tocar o seu coração.
O filme pra fazer sentido pra mim é sobre isso. Você vai ver Star Wars, puta, é a relação de um pai com um filho, sabe assim? Tipo, é sempre algo essencial dos seres humanos. Eu acho que sim, né? Eu acho que tem... Você tem razão no que você tá
dizendo. Não, eu tô dizendo, é o bom filme, né? O bom filme é o filme que consegue, dentro da sua ficção, dentro da sua fantasia, falar sobre algum tema, cara, que tem a ver, porque daí você conecta as pessoas, sabe? Eu acho que... E a ficção, ela abaixa a guarda, é isso que eu ia falar. A ficção, ela abaixa a guarda das pessoas. Às vezes você tem que tocar num assunto que é muito difícil pra pessoa digerir, sabe? A pessoa não tá pronta pra confrontar aquilo. Então a ficção, o que ela faz? Ela cria um universo, ela põe aquilo num outro personagem, sabe? Ela constrói um ambiente onde... Você vai abaixando agora, você fala, não, tá bom, tudo bem, ah, legal, heróis, ah, beleza, sabre de luz, tal, tal. Vamos falar então sobre, legal, sobre esse tema legal, aqui, entendeu? Legal. Acho que você pega as pessoas...
Então, acho que essa é a resposta nossa pro Scorsese. Pensando que a gente... Sério, pensando...
A nossa não, a fala nossa, a sua.
A minha resposta pro Scorsese. Pensando que a gente tem pessoas, um público muito grande, que não é tão culturalmente tão desenvolvido pra entender as obras dos grandes diretores, a gente precisa trabalhar com signos e com uma linguagem que todo mundo entenda. Uhum. Trazer todo mundo pra discussão é a coisa mais moderna que tem, a democratização da arte, da comunicação. E aí tá, eu acho que a grande jogada, incluir todo mundo na discussão. Coringa é legal por causa disso, pegou todo mundo, incluiu todo mundo na discussão da doença mental. Hereditário não, que fala sobre, talvez sobre também uma questão de doença mental, eu quero... não inclui todo mundo, mas o filme, se ele não fosse um filme do Coringa, fosse um filme de um palhaço, talvez não incluiria todo mundo, seria um filme genial.
Não
ia assistir. Então talvez a gente, eu falo aqui, a gente tem que dar 70% do que o público quer, 80% e 20% o que ele não sabe nem que quer.
Uhum.
Aí nossa dificuldade em fazer isso, em abrir o coraçãozinho das pessoas com 70% de conteúdo que elas estão afim, o fanservice, talvez, né?
Uhum, até seja isso.
Seja isso. E 20% daquelas coisas que você acredita que você tem que colocar
que é importante, né?
Uhum. E que você acha que é importante que as pessoas não têm acesso e que se você falar só disso as pessoas rejeitariam. Não sei se faz sentido pra você que tá ouvindo, meu amigo. Já
pra
foi
mim
muito...
fez.
Fez? É, bom, é isso. Já foi muito tempo de conversa também.
Mas quem
também
disse que as coisas têm que fazer sentido, não é verdade? Tá aí o Coringa pra...
Ah, é verdade.
Não é?
Cara, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado, gente, desse papo tão honesto, tão bacana. Vai lá no meu Instagram pra falar o que vocês estão achando.
Isso,
Bruno
no meu
Bock,
também.
No do Rolandinho.
Ó, o dele é Bruno Bock, o meu é RolandinhoBR. Isso. Sigam também o pipocando.oficial, que é o Instagram do nosso projeto. E eu espero que vocês estejam gostando, porque tá sendo muito divertido gravar.
Cara, muito legal poder falar nesse nível de seriedade. Eu tenho certeza que as pessoas vão falar, nossa, eu não sabia que eles eram assim, tudo.
Mas é sempre assim, né? A gente fala uma frase completa, nossa, mas eles falam.
A gente um dia faz um podcast só explicando por que esse papo não tá no formato do nosso pipocando normal.
Isso, né? É um assunto muito bom também. É um assunto
legal. A gente podia falar sobre adorno, sobre os adornos que a gente coloca, sim, na gente pra se sentir valorizado. Não, tô brincando. Sobre a escola de Frankfurt. Não, ninguém quer ouvir sobre isso. A gente vai falar aqui, né? Não é, ninguém quer ouvir sobre isso. A gente vai falar aqui sobre como é gravar com o Júnior, que é o que mais me pergunta. Próximo podcast,
como é gravar com o Júnior, tá bom?
É isso aí, que é
o que mais me mandou. E por que as pessoas ficam perguntando por que eu saí do pipocando?
Exatamente, escola de Frankfurt, meu ovo.
Tchau.
Tchau.